Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba e também para as redes sociais para o mundo inteiro. A gente está começando mais um programa com essa parceria entre Cultura Geral, TV Banqueta, Rádio Cultura de Curitiba e Editora Contra a Corrente. A gente trazendo aqui mais um autor nesse importantíssimo momento político que a gente está vivendo. Agradecendo de antemão aqui o Rafael Valim e o Fernando, né, lá da editora. É sempre muito bom ter esse espaço de conversa, de diálogo, como dizia meu grande amigo Christian Dunker, aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba e também nesse espaço literário que é a Contracorrente. E para essa conversa de hoje muito especial, a gente vai falar sobre estado de exceção com Luiz Manuel Fonseca. Professor, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui no Cultura Geral, aqui nas montanhas de Minas e também nas Serras Geladas de Curitiba, para a gente discutir, debater, conversar esse assunto que é tão importante na sociedade brasileira hoje, que é de fato um estado de exceção quase que permanente, né? Seja muito bem-vindo mais uma vez.
Muito obrigado, Ederson, obrigado pela oportunidade, o convite que me foi feito aqui para a gente conversar a respeito do livro. É resultado de um tema de pesquisa que eu apresentei como tese de livre docência perante a PUC São Paulo, onde eu sou professor. Então, tenho aqui uma grande satisfação de poder conversar com você e todos os seus ouvintes, todos os espectadores.
O professor, eu queria, a primeira coisa que eu queria te perguntar é sobre esse livro, mas não especificamente entranhando dentro do livro, mas o que é ou de onde veio essa vontade de escrever sobre o estado de exceção, que nós sabemos que é... Hoje ele está bem, nós podemos chamar de estado de exceção soft, né? A gente não percebe, mas ele está aí. Como é que a gente pode pensar nisso?
Então, a minha preocupação, eu sou professor na PUC São Paulo, né? E já há alguns anos eu me preocupo em estudar de forma transdisciplinar o direito com ciência política, filosofia política e história, né? Especificamente, tanto em grupo de pesquisa na PUC quanto nas disciplinas optativas ali do quinto ano, esses temas do direito público com os temas de ciência política e filosofia política têm sido já objeto de minha preocupação já há um bom tempo. E com a percepção de uma ascensão muito forte do autoritarismo no Brasil e no mundo, e isso daí é objeto de análise de vários cientistas políticos já faz um bom tempo, é que eu comecei a me debruçar mais sobre esse tema, especificamente o autoritarismo, né? E de três anos para cá, eu comecei a escrever o livro. O livro se encerrou a sua produção em 2020, no primeiro semestre de 2020, e eu procurei, inclusive, na abordagem, como o foco central é o Brasil, fazer uma delimitação espacial e temporal bem específica, que é o ano de 2019, né? Sem prejuízo, lógico, da percepção do autoritarismo em suas outras formas e modalidades, como o totalitarismo da primeira metade do século XX, as ditaduras, principalmente na América Latina, na segunda metade do século XX, mas eu quis entender e estudar o tema do autoritarismo no terceiro milênio, na contemporaneidade, especificamente em relação ao Brasil, que eu tomo ali como um ponto de análise específico, o recorte do ano de 2019, e fazendo sempre uma comparação com a própria ascensão do autoritarismo em outros países nesse mesmo período de tempo, né?
Nós estamos diante do maior desafio democrático depois de 88, nesse momento, professor? Como é que o senhor avalia isso?
Eu acredito que sim, e não é nenhuma especificidade do Brasil. De um modo geral, globalmente, a gente passa uma dificuldade muito grande, porque o modo como o autoritarismo se apresenta na contemporaneidade é muito distinto daquelas formas que nós temos como referências históricas, né? Então, o autoritarismo, na contemporaneidade, ele tem como sua forma político-jurídica a ideia de estados de exceção. Não é apenas a noção de estado de exceção, que é cunhada na primeira metade do século XX, que é muito associada até aos regimes totalitários, que é uma ideia de um regime que excepciona o próprio direito, a vontade política excepciona o próprio direito, e ela se dá de uma maneira, na primeira metade do século XX, que se chama totalitária, quer dizer, a ideia de um partido único, um único líder, uma única vontade que atravessa todas as dimensões da vida social, cultura, política, e sempre de uma forma que se idealiza a construção de um homem novo, um certo romantismo criado em torno de mitos passados para justificar o combate à própria democracia. Esse modelo, que é um modelo próprio do século XX, ele foi sofrendo alterações. Uma primeira alteração sensível que a gente percebe diz respeito à transição pós-Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, o autoritarismo ele começa a se preocupar um pouco com a própria forma na qual ele se apresenta, né? E esse modelo de transição que vai ocorrer utilizando o próprio direito como instrumento de sua implementação, na virada agora para o terceiro milênio, sofre uma mudança ainda mais drástica, ainda mais radical, porque é com a utilização das próprias ferramentas, os próprios instrumentos que o direito oferece, que o autoritarismo ele vai se estabelecendo. Então, a dificuldade que nós temos hoje é a percepção de que o autoritarismo que se instala, ele não combate mais a própria democracia, não combate o liberalismo, não combate o parlamentarismo, não combate os signos tradicionalmente considerados de um Estado de Direito. O autoritarismo que se estabelece na atualidade, ele usa desses próprios recursos, utiliza o próprio direito e a própria democracia, ele se fantasia dentro do próprio Estado de Direito para ele se estabelecer. Então é uma dificuldade muito maior, talvez, do que no passado, porque o autoritarismo que nós enfrentamos, ele é fantasmagórico. Ele não é como no passado, algo que se apresenta com insígnias, com cumprimentos caricatos, com fardas em relação àqueles que ocupam ali os cargos de poder. O autoritarismo que se apresenta hoje, ele usa a própria palavra democracia como uma forma de se apresentar internacionalmente, ele usa dos próprios institutos do Estado de Direito para poder corromper e corroer a própria democracia. Então a dificuldade é muito maior, porque muitas vezes já se vive efetivamente num estado de exceção sem se perceber.
Isso tem a ver com o controle da subjetividade, professor?
Isso tem a ver com as formas o estado de exceção se apresenta na atualidade. Uma primeira característica importante é entender que o estado de exceção, e quando a gente fala estado de exceção, tem uma parte conceitual que é importante eu esclarecer para que a nossa conversa aqui tenha mais clareza, inclusive, é que quando se fala em estado de exceção, nós estamos falando de uma soberania que normalmente se associa ao poder que pertence ao povo, uma soberania que é usurpada e é utilizada por alguém que anuncia sua vontade política como exceção sobre o próprio direito. Então, é a vontade política que vai se projetar em relação ao próprio direito. E essa soberania que é usurpada do povo, na atualidade, ela não é mais identificada de forma monolítica em relação a um líder ou uma junta militar muito bem definida. Essa soberania, ela se encontra compartilhada. É possível ter vários agentes, muitas vezes agentes de Estado, outras vezes um agente de Estado, um agente do mercado financeiro, um agente da grande imprensa. Nós temos a soberania compartilhada entre vários agentes. E outra característica importante na atualidade, é por isso que torna o autoritarismo tão difícil de ser identificado, é que essa usurpação da soberania, ela é muito volátil. Então, ora ela pode se encontrar na mão de um presidente, ora na mão de um ministro, ora voltar para a mão de um presidente. Então, ela é dividida entre alguns autores e ela muda com muita facilidade em relação a esses atores que se apresentam no cenário político, sem que a característica do próprio autoritarismo possa se enfraquecer, né? Nessa forma de agir do autoritarismo contemporâneo, há uma característica muito importante que é a mobilização de afetos, a mobilização dos sentimentos, né? Então, os sentimentos que fazem parte da composição do jogo político, eles são utilizados e são muito elaborados por essa vontade política que atravessa o próprio direito, essa vontade política autoritária. E isso se dá sempre pela construção de um elemento importante para que seja possível o próprio estado de exceção, que é a ideia da equação amigo-inimigo. O estado de exceção ele precisa, isso tanto no passado, nos modelos junto ao totalitarismo do início do século XX, como na contemporaneidade, é preciso um inimigo, preciso alimentar, identificar, apontar o inimigo para justificar o porquê que o poder está sendo retirado gradualmente do povo e sendo exercido por um ou por mais agentes, nessa característica de ser compartilhada e ser volátil, a soberania por aqueles que estão dominando os instrumentos de poder, né? Então é preciso ter sempre esse inimigo a combater.
Essa ideia de esse é um novo modelo do populismo, um novo modelo da personificação do populismo. Como é que trabalha tudo isso? Como é que a gente amarra essa ideia da personificação dessa situação, professor? Como é que a gente pensa sobre isso?
Então, o populismo em si, ele pode ser compreendido como uma forma político-social de autoritarismo, né? Tal como o neoliberalismo é uma forma político-econômica de autoritarismo. Quando se fala em estados de exceção, nós estamos falando de uma forma político-jurídica de autoritarismo. Quer dizer, os instrumentos jurídicos para viabilizar o regime autoritário. Então, os estados de exceção, eles podem conviver ou não com uma manifestação populista. Nós podemos ter estado de exceção sem ter lideranças populistas. Um bom exemplo é a ditadura militar no Brasil de 1964-85. Foi um estado de exceção, porque foi uma ditadura, mas não se pode dizer que foram líderes populistas. Pelo contrário, eram, até pelo perfil de serem militares e tudo mais, havia um distanciamento muito grande do povo, etc. e tal. Então, o estado de exceção é a forma jurídica que pode estar combinada, sim, a uma forma político-social como o populismo, pode estar combinada com outras formas. Mas o estado de exceção é justamente a estrutura jurídica que viabiliza o autoritarismo. E viabiliza em qual sentido? Viabiliza no sentido de captar os próprios sentimentos políticos, os afetos políticos, e dar a esses afetos políticos uma roupagem jurídica. Viabiliza no sentido de ser utilizado o próprio direito como um instrumento de expressão da vontade política daquele que está usurpando a soberania, e não os instrumentos juridicamente considerados como referenciais, como a Constituição e as leis. Então, o direito é utilizado nesse sentido dele servir pelos seus próprios signos para que se possa materializar a vontade autoritária. Se você me permite aqui um exemplo, e aí eu parto com um exemplo muito... É um exemplo muito marcante em termos de referência mundial, que ajuda a compreender essa ideia de estado de exceção e essa mobilização dos afetos. Com um ataque terrorista no dia 11 de setembro nos Estados Unidos, foi editado logo em seguida o Ato Patriótico, né? O Ato Patriótico é uma norma que estabeleceu, em linhas gerais e simplificando ali os seus principais elementos, a possibilidade de prisões ocorrerem sem a devida formalização da acusação. As pessoas presas poderiam ficar por tempo indeterminado detidas, e durante o período de detenção poderiam se submeter àquilo que se chamava de, e que se chama ainda pela norma, de meios alternativos de interrogatório, que, na verdade, como vários órgãos de imprensa já relataram e já revelaram, é a tortura. Então, para resumir, nós tivemos um ato jurídico que viabilizou prisões sem acusação, detenção por prazo indeterminado e prática de tortura. Então, são medidas bárbaras, medidas violentas, medidas que poderiam ser associadas a práticas medievais, como na Inquisição e outros abusos cometidos por estados absolutistas na Idade Moderna, mas que são realizadas hoje pelo próprio Estado de Direito, utilizando o direito como instrumento de viabilização. Então, é pelo direito, com a invocação de interesse público, a invocação da segurança nacional, a doutrina de segurança nacional e outros argumentos parecidos, que nós temos a possibilidade da instrumentalização pelo direito da própria vontade autoritária. E isso acontece porque o direito acaba sendo, de certo modo, o repositório dessas paixões, desses afetos políticos que são mobilizados por agentes autoritários. Então, nesse exemplo específico, é o medo do ataque terrorista, o medo de um novo ataque que seja consumado no país, que permitiu a ressignificação de valores caros como devido processo legal, vida, a dignidade da pessoa humana, a ressignificação desses valores para se contemplar no próprio Estado de Direito, no caso nos Estados Unidos, a possibilidade do direito ser utilizado como um estado de exceção. Agora, o que é importante perceber, que eu peguei aqui um exemplo, um recorte muito específico, é importante perceber que essa característica vem tomando cada vez mais corpo na ascensão do autoritarismo. E aí tem uma nota que é muito importante para se entender do que a gente trata e tem relação com o que você perguntou no início, que é perceber a ideia de fragmentação do estado de exceção contemporâneo. É por isso que eu chamo no livro estados de exceção, no plural. Fragmentação em qual sentido? No sentido que o estado de exceção atual, ele não toma todos os âmbitos da vida civil de uma só vez. Então, pensando naquele modelo autoritário do passado, do estado nazista, do estado fascista da primeira metade do século passado, em que você tinha educação, cultura, vida econômica, toda a vida social, todos os âmbitos da vida tomados por uma única forma de ser e de se anunciar o Estado. O Estado autoritário contemporâneo, ele é fragmentado porque ele faz ataques e intensidades diferentes a esses domínios distintos da vida. Então, falando aqui de uma forma mais clara, nós podemos ter um Estado organizado no qual a sua política parece central de ataque à educação e à cultura. Então, são vários ataques intermitentes à cultura e à educação, intensidades diferentes, com alguma folga, então, mas são ataques permanentes à educação e à cultura, para tentar acabar com universidades públicas, para tentar acabar com pluralismo, para tentar perseguir professores. O exemplo da escola sem partido se compõe dentro desse repositório de medidas que são praticadas, mas num certo momento se tem a impressão, em estados de exceção, que esses campos são deixados de lado e o Estado começa a promover ataques sucessivos ao meio ambiente, contra o meio ambiente. Depois ele pode fazer ataques sucessivos contra grupos étnicos do país, como índios e outras identidades do país. Depois ele se volta para a liberdade de imprensa. Em algum momento ele começa a atacar a própria separação de poderes, fazendo investidas contra o judiciário, contra o legislativo. Então, estados de exceção, porque não se apresenta mais o autoritarismo pelas formas jurídicas com a ambição de ser total, único e monolítico. Pelo contrário, o estado de exceção, ele se apresenta na atualidade com todas essas fragmentações. Fragmentações em termos de intensidades de investidas diferentes em todas essas áreas: liberdade de imprensa, educação, cultura, independência dos poderes, intensidades diferentes, investidas diferentes, e ainda com a dificuldade de nós visualizarmos muitas vezes quem são esses agentes, porque ora nós podemos identificar na pessoa de um ministro, só que esse ministro pode ser descartado, podemos ter um outro ministro no local, né? Então, essa volatilidade, esse compartilhamento não é simplesmente um presidente ou um primeiro-ministro, mas muitas vezes o autoritarismo é praticado por 4, 5 ou 6 agentes que compartilham isso. Então, tanto o fato de ser compartilhado, quanto o fato de ser volátil, ser facilmente substituído, como essa fragmentação, quer dizer, ataques em intensidades diferentes e para campos diferentes, são características que marcam muito o autoritarismo contemporâneo, os estados de exceção. E para que isso aconteça, isso que é importante, eu preciso ter um inimigo, nomear inimigos, para que tudo isso seja, de alguma forma, legitimado por alguma parcela da sociedade. Porque é preciso entender que, quando falamos em estados de exceção, nenhum estado de exceção no passado, ou estados de exceção na atualidade, conseguem sobreviver sem alguma mobilização social. E essa mobilização social é feita pela provocação desses afetos públicos, esses afetos políticos, esses sentimentos como ódio, como desesperança, ressentimento em relação à situação política passada. Esses sentimentos são mobilizados e o direito é utilizado para viabilizar, de toda essa forma que eu falei, volátil, fragmentada, compartilhada, ataques sistemáticos à própria democracia.
Ô professor, eu queria, antes da gente fazer o primeiro intervalo, saber de você como que a gente pode pensar entre valores éticos e a sociedade contemporânea nesse campo dos estados de exceção. E eu acho que isso é muito fundamental entender qual é o papel desse contexto na relação tanto de Estado, né, dessa também, dessa ocupação do Estado, e como é que a ética é trabalhada nesse contexto?
Então, a ética aqui que você diz, que me parece como um elemento balizador ou um elemento de contenção dessa ascensão do autoritarismo, ela pode ser identificada como os valores inscritos na ordem constitucional. Na verdade, essa ideia de tensão entre política e direito é algo existente desde sempre, né? Desde a formação do próprio Estado de Direito. Aqui a gente está pegando um marco temporal específico, que é a partir da Revolução Francesa, que é a constituição do Estado de Direito gradualmente no século XIX, que vai se firmar no século XX. Essa tensão entre vontade política e direito, e aí pensando então em paradigmas éticos quanto ao limite de cada qual, o quanto que a vontade política pode avançar sobre o direito, o quanto que é preciso ter cuidado para que o direito não acabe cerceando a vontade política, é a Constituição que dá essa baliza, né? E quando a Constituição dá essa baliza, lógico que a dinâmica social, a dinâmica política de um país pode enfrentar momentos de tensão em que, de um lado ou de outro, existem excessos, né? Uma judicialização da vida política ou uma politização do próprio direito. Nós podemos ter momentos de excesso, né? Agora, quando se percebe que a Constituição é o paradigma para a construção de todos esses âmbitos da vida civil, nós temos o quê? De alguma forma, um paradigma de retomada da ordem democrática, da ordem dos valores éticos que você anuncia. A ascensão do autoritarismo mostra, na verdade, uma captura do próprio direito, né, e uma captura que se faz com o direito servindo voluntariamente ao próprio regime de exceção, em que os valores anunciados na Constituição são colocados de lado. Valores como pluralismo, valores como dignidade da pessoa humana, como liberdade de imprensa, respeito às instituições, esses valores são gradualmente postos de lado. Então, essa sua preocupação, que é uma preocupação importante, como conter tudo isso, encontra-se na própria Constituição como uma baliza, como um referencial. Só que a ascensão do autoritarismo, na atualidade, por essa característica fantasmagórica, né, por ele se apresentar travestido de próprio Estado de Direito, gera uma dificuldade maior de perceber, da própria sociedade perceber, a escalada autoritária.
Muito bem, deixa eu fazer o primeiro intervalo, vou fazer um intervalinho aqui na Rádio Cultura de Curitiba e também na TV Banqueto. Nós estamos entrevistando o professor Luiz Manuel e ele está lançando o livro agora, Estados de Exceção, da editora Contra a Corrente. É um minutinho só, nós estaremos de volta aqui no Cultura Geral com mais essa pauta maravilhosa que a gente tem discutido aqui no Cultura Geral ao longo desses 6 anos praticamente de programa. O Estado Democrático de Direito e as suas variações nessa ascensão autoritária no Brasil. Não saia daí, é um minutinho só, nós estaremos de volta aqui no Cultura Geral. Um minutinho só.